Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Amigos Cast, do Amigos da Comunidade. Eu sou o Ian Porto e hoje eu conto com a presença do Danilo Kelvin.
Ei, Tia, eu tô muito animado pro bate-papo de hoje, que ó, tá na minha área, sei de tudo, vou perguntar tudo.
Thales Souza!
Você é vergonha da profissão!
Temos ela novamente conosco, Ana Pereira.
Olá!
A nossa queridíssima Alícia Torres.
E aí, gente, bora jantar?
E nossa convidada especial, dona do Instagram, @loretacozinha, a Loreta.
Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse tema que eu amo, que é uma paixão da minha vida, que é falar sobre comida.
Então, hoje a gente vai falar sobre comida, sobre cozinha, culinária, gastronomia, dando uma pincelada em como está sendo esse desabrochar, né? Durante a quarentena, durante esses períodos que a gente está em casa, trancafiado pela pandemia. Então, bora lá que tem muito assunto bom para a gente discutir.
Loreta, conta para a gente como foi para você começar esse conteúdo no Instagram, mostrando a sua paixão que a gente vê, que é cozinhar.
Assim, para falar sobre isso, eu primeiro preciso contar uma historinha, né? De onde é que vem a minha relação com a cozinha? Desde muito cedo, isso vem de inspiração sobre o que minha mãe traz para mim na cozinha, né? Eu sempre observei muito ela fazer isso e ela cozinha muito bem, então o cozinhar dela me inspirou. Depois, como eu vim morar fora muito cedo, a cozinha virou para mim uma necessidade, uma questão de dependência, de cozinhar minha própria comida, de precisar fazer isso. E aí, por necessidade, isso foi se tornando uma paixão. Como eu sempre estava dentro desse cozinhar em casa, pegando sempre o livro que minha mãe... Um livro não, na verdade, um caderno que ela escreveu para mim. Então, assim, o Insta veio disso, né? Da necessidade da gente... Na verdade, não uma necessidade, mas de uma vontade de escrever como se fosse um livro de receita online, onde eu pudesse compartilhar receitas que deram certo para mim.
Loreta, assim, vocês falaram muito aí de comida que acaba sendo... Você tem que aprender na marra, mas assim, eu acho que é um dom. Né? Todo mundo que sabe que eu fui fazer um arroz e não saiu tão bem assim, e foi na marra. É um processo, eu tenho que errar mais vezes até conseguir acertar.
Eu acho que vai disso aí. Eu costumo dizer que qualquer pessoa consegue cozinhar. Sabe aquela pessoa que senta na mesa e derrama um copo de suco? Eu sempre fui essa pessoa. Nossa. De casa. Então, assim, eu sou aquela pessoa que vai cortar uma verdura e corta o dedo, que derrama um copo de suco, que suja a cozinha. Eu sou essa pessoa. Então, assim, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. É o que eu costumo falar. Então, às vezes...
De representado.
Às vezes é
você
isso.
Você tem esperanças, Danilo.
Todo método de aprendizagem é tentativa e erro, né?
Justamente, às vezes é isso. É a pessoa ter força de vontade. Começa daí. Você vai fazer e vai dar errado. Claro que ali no Insta eu posto mais o que deu certo mesmo, que é pra outras pessoas.
Qual é a proporção do que dá certo e do que dá errado pra ir pro Insta? Tu já repetiu muitas receitas antes de postar?
Já repeti muitas receitas. Até porque eu costumo postar ali... receitas que deram certo para mim, até para as pessoas não ficarem repetindo coisas que não vão dar muito certo.
O Instagram tá aí, muitas receitas, as pessoas mandam muita mensagem, perguntam muito, ensina aqui, faz uma live, grava um vídeo, eu errei aqui, meu bolo não ficou bom, meu bolo não subiu, não sei, eu não tenho muito ingrediente em casa.
Tem, sempre tem. Tem umas pessoas que vivem me pedindo receita fit. Só que eu vou dizer pra vocês que, assim, eu sempre fui de defender, vamos comer fit, mas vamos comer gostoso. Porque se for pra comer comida ruim, ninguém consegue manter uma dieta, não. A Ana tá aí pra falar melhor do que eu sobre isso, né? Não é porque é saudável que tem que ser ruim. Eu sou uma defensora da comida natural. Então, assim, aqui em casa tem horta. Eu evito comprar muita coisa industrializada e tudo. Então, eu procuro sempre estar comprando comidas que sejam mais natural possível, para não ficar realmente comendo comida industrializada.
Confesso que as minhas trocas geralmente são de coisas mais caras por mais baratas e não de mais saudáveis por mais gostosas. Ei, Ana, tira uma dúvida nossa aqui. Você que é uma boa nutricionista que é dá pra comer bem e comer saudável?
Com toda certeza. Até me chamou a atenção que Loreta falou da horta, pelo que eu vi,
Ela parece morar num apartamento, é isso?
Isso, moro num apartamento.
E isso instiga a pessoa a ter uma alimentação saudável. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas na minha cidade não tem como eu comprar um alimento orgânico e tal. Mas se você tiver um espaço, mesmo que você more em um apartamento, o Loreto está aí para nos provar, dá para você ter uma alimentação mais saudável.
Já comi aqui pelos olhos o Instagram da Loreta, porque é bolo, é torta, é frango, é petit gâteau, é tanta coisa que eu nem sei o nome,
tem de
gente.
Tudo, né? Tem de tudo. Eu costumo dizer também que, assim, dificilmente você vai... Se você fizer uma comida boa, você colocar um prato bem arrumadinho na mesa, dificilmente você vai convidar uma pessoa para sentar ali e ela vai estar triste, mesmo que ela esteja. Naquele momento você vai conseguir mudar o humor daquela pessoa. Então, para mim também, esse ato de cozinhar, de estar ali na cozinha, ele tem muito isso também, de você fazer bem para outras pessoas, né? De você estar trazendo uma sensação de bem-estar que seja.
Isso é engraçado, né? Porque, tipo assim, cozinhar é, de certa forma, um exercer social, né? Porque... Pelo menos para mim, o bom de cozinhar é cozinhar para a gente, mas para os outros também, né? Reunir a família, reunir os amigos. Quando você faz uma comida que uma pessoa fala, pô, essa comida tá muito boa, dá uma alegria interna, não dá não?
Com certeza, comer tem muito isso, né? De você conseguir reunir pessoas em volta da mesa para comer aquilo que você faz. E nem só em volta da mesa, eu acho que assim... É muito importante, como eu disse para vocês no início, que eu me inspirei na minha mãe, mas porque ela sempre me convidou para estar ali com ela. Então, assim, se você, nessa época de quarentena mesmo, que vocês, às vezes, quem tem criança em casa, quem tem irmão em casa, convida, vai fazer alguma receita, pede para a criança estar ali ajudando. Eu tenho uma prima que ela é bem pequena, tem uns 4 anos, e as irmãs, elas não gostam muito de comer comida saudável, não, mas assim... Coloco ela para fazer, para estar ali cortando, para estar conhecendo os alimentos. Quando a comida fica pronta, ela come, porque ela ajudou naquele processo de estar ali cozinhando,
bacana.
De estar ali produzindo. Ela se sente incluída, né?
Aqui em casa foi um pouco diferente. Aqui em casa eu moro com meus avós e aí ela fala assim, não, você não vai me ajudar, que você vai me atrapalhar. Então, assim, esse problema, não consigo aprender.
Mas nesse tempo de quarentena é bem verdade, a gente tem que aproveitar esse período que a gente tem que estar em casa por causa dessa pandemia para exercer essas funções sociais que a cozinha tem, que a culinária tem. O que é que tá rolando por aí por tua casa, Alícia?
Aqui hoje, aliás, desde semana passada que eu prometi que eu ia fazer uma pizza. E eu fiz essa pizza hoje e tudo isso que ela falou se fez verdade aqui na mesa da minha casa. Cozinhar, eu sempre falei que cozinhar é um ato de amar e um ato de cuidar. E a forma que eu mais gosto de cuidar das pessoas é cozinhando pra elas. E isso se reflete muito aqui na minha casa. Hoje a pizza reuniu todo mundo em volta da mesa, teve vinho, teve risada, teve briga no final com o último pedaço da pizza. Se torna, assim, o melhor momento do dia você juntar a família pra comer. E quando você vê que a sua comida fez aquilo, é uma sensação de gratidão sem fim. Às vezes você nem precisa escutar, nossa, a comida tá boa. Mas só o fato de estar todo mundo ali na mesa, sorrindo e comendo, aquilo ali já conforta seu coração. E eu acho que a Loreta sente muito isso.
É, com certeza. E assim, pra falar nessa questão de quarentena, existe muita ansiedade envolvida no fato quarentena, no tema, né? E o que que acontece? Quando você tá cozinhando, você precisa estar presente naquele momento. Então, assim, se você for cozinhar um prato e você tiver com a cabeça em outro lugar, ansioso, você vai queimar a comida. Você não vai fazer uma coisa bem feita. Então, assim, é um excelente momento para você se desligar do que você tá fazendo, de você usar aquilo ali para meditar, né? Para você se desligar e se concentrar naquilo, justamente.
Ana... Uma pergunta, assim, eu acho que é interessante fazer, né, nesse bate-papo, é que a gente tá nessa época de quarentena, né, as pessoas estão muito, não pode sair de casa, então, assim, eu acho que não é o momento de você tentar emagrecer, né, é o momento de você comer, tentar se alimentar de forma saudável, sem sem essa cobrança, né, alimentação, quem tá fazendo dieta, quem quer manter a massa magra, assim, é o momento de você se manter, porque a ansiedade tá aí, né? A gente tá preso dentro de casa, não consegue sair, não tem muita coisa para se fazer. Temos a alimentação como refúgio. Acho que esse momento é o momento mais de cautela.
Justamente o que você falou, a questão da uma válvula de escape. A comida acaba sendo uma válvula de escape para muitas pessoas. Algumas são cozinhar, para outras são comer, né? Sempre tem alguém para comer. Mas aí a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, por mais difícil que pareça, mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio realizando outras atividades. Não que você vai emagrecer, mas também tentar não ultrapassar muito o peso, porque aí quando passar esse período de quarentena, você vai ter que correr atrás, né?
E nessa época de quarentena, as coisas assim, as pessoas falam muito de faltar ingrediente, a feira não tá podendo ser aberta, né? O que que a pessoa pode encontrar como formas de se alimentar melhor? O que que tem que ter na feira dessa pessoa quando ela for no supermercado? Quais são as compras inteligentes a se fazer?
Primeiramente, a melhor forma de uma compra inteligente é você, antes de tudo, arrumar sua cozinha e ver o que você realmente precisa, né? Para uma compra realmente inteligente. E aí, o que é que você precisa nesse período? São alimentos mais ricos em vitaminas, que são frutas, verduras. Então, se você não tem, você bota na sua lista. Se possível, comprar, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter condições. Mas quem puder, tá comprando mais esses tipos de alimento. Comprar comidas mesmo de verdade, que a gente chama, né? Arroz, feijão. Diminuir a quantidade de industrializados.
E Ana, e tem alguma forma correta de a gente se prevenir do risco da infecção por essa pandemia que está ocorrendo? Formas certas de procurar o alimento? Porque no supermercado a gente toca, né, ali em tudo, não sabe que pessoa já pegou nesse alimento e tudo mais.
A nutrição, ela vai trabalhar nessa parte não como o alimento milagroso que vai te ajudar a tratar isso, mas sim cuidados para evitar que seu alimento seja contaminado e assim você também. Frutas, legumes, verduras, bota na solução de hipoclorito com água, né, durante 15 minutos, dá aquela esterilizada neles. E os outros alimentos que estão em embalagens, a gente deve tentar também higienizar. E aí, a gente, engraçado, porque a gente tá tomando esses cuidados só agora no período da quarentena, mas esses cuidados a gente deve levar para sempre, porque existem várias outras doenças aí que a gente possa estar...
Mas eu imagino que agora todo mundo vai aprender a fazer essa higienização correta, não é possível. Então, pergunta para Loreta, muita coisa aqui nesse Instagram, né? Muitos pratos, assim, não é só um tipo de cardápio, são vários tipos. Eu quero saber, assim, é um hobby, é algo para o futuro? Temos um restaurante em mente aí já, vamos prever o futuro aqui nesse tempo, aqui nesse podcast.
A gente não deixa de pensar, né? Mas, assim, hoje o Instagram é mais um hobby, mesmo uma paixão, uma maneira que eu uso para me distrair. A gente tem gravado algumas coisas agora inicialmente para o YouTube, mas uma coisa bem inicial. O meu foco mais é o Instagram. E, assim, a gente pensa que não dá trabalho postar essas receitas, mas é uma coisa que dá trabalho. Você tirar um tempo, gravar um passo a passo direitinho, escrever, postar. É uma coisa que a gente precisa de uma dedicação. Mas quando eu tenho algum retorno de que eu vejo que alguém cozinhou, que eu vejo que alguém tem alguma dúvida, que tira, que faz aquilo, que eu ajudei alguém de alguma forma, é uma satisfação.
Loreta, agora me fala, qual foi a receita que você mais gostou de fazer, das que estão no seu Insta?
Isso é muito, assim, difícil de responder. Existe o cozinhar de todo dia e existe um cozinhar que é mais desafiador. Então, assim, eu não tenho uma receita preferida. Eu, às vezes, tenho receitas que eu gosto de fazer no dia a dia e tenho receitas que são para uma ocasião especial. Então, depende muito do momento, né? Tem receita que é...
Acho que a comida, ela tem um valor emocional que eu não sei explicar, porque minha comida preferida é a Maria Isabel, mas a Maria Isabel da minha mãe.
Mas eu queria saber da Loreta. A coisa mais gordurosa, ela é mais gostosa? Assim, eu não vejo mais isso. Antigamente, eu gostava muito de coisa gordurosa. É mais fácil de fazer a coisa gordurosa? E minha outra pergunta, assim, porque a gente está apertadíssimo aqui no tempo, você já fez alguma receita do Masterchef?
Assim, eu não acho gorduroso mais gostoso, não. Tem coisa que vai muito açúcar, muito equilíbrio, mas eu vou dizer para vocês que eu uso pouquíssimo óleo aqui em casa. É uma coisa que nem sobra, porque o que eu coloco, eu não faço muita fritura, tem coisa que realmente não... Mas, assim... Comida, por exemplo, bolo com doce, com creme, com essas coisas assim, a gente não come sempre, Mas uma vez ou outra não vai fazer tão mal assim. Comida gorda é mais gostosa? Talvez, né? Mas nem sempre, né? Se você come todo dia, vai deixar de ser, né? E em questão do Masterchef, se eu já fiz, assim, não, eu vou dizer para vocês que a minha cozinha é mais um negócio mais caseiro. Claro que eu fico, me brilho os olhos de ver algumas coisas, mas assim, no momento não me vem na cabeça alguma receita que eu tenha feito de lá, não. É, mas muita inspiração de outras coisas que às vezes a gente acaba fazendo, mas a gourmetização, assim, nesse ponto de fazer, eu ainda não cheguei, não. Vou ser sincero para vocês.
Por um segundo eu esqueci que podcast é gravado pelo só o áudio, não a imagem, eu me arrumei toda, tô com o cabelo lindíssimo aqui. Se vocês tiverem noção, eu achei que eu ia ser a Paola hoje. Acabei não sendo.
Amigos Indica.
Beleza, então essa é a hora que a gente incrementa o nosso ouvinte aí de informação, fontes onde eles possam aprofundar e curtir também sobre culinária, sobre a gastronomia, sobre a cozinha. Então, pessoal, vocês têm dicas do que a gente pode deixar pro pessoal aí?
Olha, eu quero indicar, eu quero começar indicando aqui para você de casa, o Instagram da Loreta Cozinha. Lá tem várias receitas, tem pão, de gato, tem muita coisa. Pesquisa lá que vocês vão adorar. Essa é a minha dica de hoje.
Muito bom. Eu vou indicar os livros da Rita Lobo. Na verdade, a Rita Lobo é bem completa. Tem canal no IGNT que chama Cozinha Prática. Tem um site que chama Panelinha e tem vários livros. Por que eu gosto dos livros da Rita? Ela ensina pessoas que não têm muita habilidade com cozinha, porque ela fala desde como você deve comprar, como deve armazenar, que utensílios deve ter, comida do dia a dia, enfim, muita coisa. Cozinha para um, para dois, pro neném. Então, assim, vão atrás da Rita Lobo que vocês vão aprender a se virar.
Eu indico um filme e por vários motivos. Primeiro, é uma animação e eu amo animação. Segundo, é um filme que trata da cozinha afetiva da melhor forma possível. O Ratatouille, que é um filme da Disney, fala sobre o Remy, que é o protagonista do filme. Ele segue um chefe que chama Gusteau, que é o exemplo dele na cozinha. E o Gusteau sempre dizia que qualquer um pode cozinhar. E essa frase ele levou para a vida dele. Então, um ratinho, que normalmente é o animal que a gente quer distante da cozinha, ele poderia cozinhar, porque ele... Cozinhar é só uma questão de prática, e foi isso que ele mostrou, e mostra a cozinha afetiva através de um prato que leva o nome do filme, que é o Ratatouille, que é um prato francês.
Eu quero indicar uma série, que eu não sei se ela é de TV, mas eu assisti no YouTube, que é o Pesadelo na Cozinha, cara. Quando, não sei se vocês já assistiram, mas quando eu assisti...
Thales, você é a vergonha da profissão.
Eu aprendi tanto... Sim, eu comecei a assistir por causa dos memes. Eu aprendi muito com essa série. Aprendi a cozinhar, aprendi a gerenciar um negócio. Nossa, é muito bom mesmo.
Eu queria indicar uma série que tem na Netflix, que é Chef's Table. Porque ele mostra a história de cada restaurante, né? Às vezes algumas pessoas surgem de alguns pequenos sonhos, né? Como Loreta. E aí elas chegam a construir grandes restaurantes e ficam conhecidos internacionalmente, é muito bacana. E você vê que a cozinha realmente é um ato de amor, né? Não é aquela coisa sofisticada. Pode até ser, mas é uma coisa assim simples que você... Nossa, assistam, só assistam.
Então tá aí, essas foram nossas indicações e a gente espera vocês no próximo episódio. Lembrando que a gente está aberto a receber mensagens no nosso e-mail, amigoscash@gmail.com, e no nosso Instagram, @amigoscash. Até mais e a gente se vê por aí.